Falando de livros.
Agora são 9 horas e 23 minutos e você está na rádio UFMG Educativa. Para quem ligou agora, eu sou Maíra Souto e vou acompanhar você nessa jornada pelo universo literário hoje. E hoje, dia 11 de fevereiro, nós vamos conversar com Marcelo Duarte, autor da série Guia dos Curiosos, A Origem de Datas e Festas, Enciclopédia dos Craques e O Dia em que me Tornei Corintiano. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
Bom dia, Maíra, tudo bom?
Tudo jóia.
Bom dia para os seus ouvintes também.
Bem-vindo ao Universo Literário.
Muito obrigado.
Marcelo, você é chamado de curioso profissional. Uhum. Você poderia nos falar um pouco sobre o que é a presença dessa curiosidade no seu trabalho, no trabalho que você desenvolve?
Bom, eu sou jornalista de formação, né? Eu sou jornalista há 25 anos e trabalhei basicamente no começo da minha carreira no jornalismo de revista, né? E quando a gente faz uma revista, no meu caso, comecei na revista Placar, que falava de futebol, só que não o dia a dia do futebol. Tudo acontecia no final de semana e nós íamos ser publicados só na terça-feira. Então, eu sempre tive que procurar alguma maneira de diferenciar as minhas reportagens, né? Não só eu, mas todo mundo que trabalhava na revista, do noticiário do final de semana, né? A pessoa ia assistir um jogo de futebol, já era bombardeado pelas transmissões do rádio, da televisão, depois o jornal da segunda-feira, e a revista só ia sair na terça, na quarta-feira, e nós precisávamos ser muito criativos, né, usando da curiosidade para chamar a atenção do leitor ainda. E eu fui desenvolvendo o que eu acho que foi um olhar curioso para as coisas, né, sempre procurar ver de um outro lado, tentar explicar o porquê das coisas. E essa minha experiência no jornalismo me fez ter a ideia de fazer o Guia dos Curiosos em 95. E eu digo que eu sou curioso profissional porque hoje eu mantenho blog, tenho um site, faço programas de rádio, televisão, sempre com essa pegada de curiosidade, de fazer algo diferente, mais divertido. Então, é assim que eu me apresento hoje. Curiosidade faz parte da minha vida desde a hora que eu acordo até o momento que eu vou dormir.
Legal demais. Então, você começou a escrever aí o Guia dos Curiosos a partir dessa sua experiência aí com a questão da revista, né?
Porque eu usava muita curiosidade nas minhas reportagens e comecei a colecionar essas curiosidades. E numa determinada viagem, eu fui para o interior de São Paulo, na casa de uns primos que iam se casar, e ali na casa deles eu comecei a olhar uma biblioteca com uns livros de capa dura, meio antigos, e percebi que comecei a ver uns almanaques dos anos 60, e me interessei muito por aquilo. Eu passei a tarde inteira, enquanto esperava a cerimônia, vendo aquilo, analisando, e falei, nossa, ia ser muito divertido relançar algo parecido, mas com uma visão um pouco mais moderna. E foi aí que eu acho que brotou o Guia dos Curiosos, porque eu vinha utilizando a pesquisa, as curiosidades no meu dia a dia de jornalista. Mas foi nesse instante que eu pensei em juntar isso e fazer uma releitura dos almanaques, né? O almanaque, que foi um gênero literário muito difundido nos anos 50, 60, 70, ele deu uma sumidinha nos anos 80. E eu acho que o Guia dos Curiosos veio resgatar o gênero nos anos 90.
Muito bacana. E aí você está falando, tem super a ver, né, a questão da curiosidade com o trabalho de pesquisa que você faz, né? E como que são feitas essas suas pesquisas? Você tem alguma fonte especial? Você costuma ler outros guias? Como é que é?
No começo eu lia outros guias para tentar descobrir o que eles não tinham abordado, né, para fazer justamente aquilo que seria novo. E posso te dar alguns exemplos, né, de adolescente eu adorava colecionar o Almanaque Abril, e era uma loucura, eu guardava, saía um novo, eu não jogava fora o antigo, eu ficava guardando na minha estante. Gente da minha geração vai se lembrar da Enciclopédia do Estudante, que foi um marco também ali no comecinho dos anos 80, Enciclopédia Disney, né, eram livros que eu gostava muito E quando eu fiz o Guia dos Curiosos, eu reli tudo isso para pegar coisas que não estavam presentes nesses livros. Eu tive um trabalho absurdo, por exemplo, para conseguir para o Guia dos Curiosos a relação dos nomes de todos os filhos de todos os presidentes da República. Foi um trabalho muito complicado. E pode ter gente que está nos ouvindo hoje e fala assim, ah, mas como? Isso tem na internet, né? Agora, quando eu comecei a pesquisa, não tinha essa
não
facilidade que a gente
assim,
tem hoje.
Né?
E mesmo assim, né, muitas pesquisas que eu fiz, e eu me orgulho muito disso, mesmo na época que a internet estava começando, era fruto de entrevistas, né? Não era só simplesmente ficar procurando na internet, porque a graça é você criar referência, de pesquisar algo que não está na internet ainda, você colocar em primeiro lugar.
Uhum.
E muitas das coisas que eu publico hoje no blog, no site, eu vejo que depois são reproduzidas por outros sites, né, porque não tinha referência.
É, a internet tem muito disso, né? E, Marcelo, o Guia dos Curiosos também tem um site. Você
Isso.
tem uma equipe para ajudar você nessas publicações online? É só você? Como é que funciona?
Não, como requer atualização diária, tem conto com ajuda, sim. É, a gente faz reuniões de pauta todo dia para ver os assuntos que precisam ser abordados, e aí pesquisamos e eu faço a redação final.
Uhum,
mas tem
é muita
ajuda,
coisa,
sim.
Né?
É.
E Marcelo, inclusive aqui, você é autor de A Origem de Datas e Festas, né? É, inclusive, você é super conhecido aqui na produção da rádio.
Que ah, que bom.
Nós sempre usamos esse seu livro para consultar todas as datas, tudo. A gente tem sempre ele à mão. Super, super útil aqui para a gente.
Que bom.
E sua formação foi em jornalismo, né? Como que contribuiu para ter esse interesse pelas datas comemorativas?
É muito engraçado, porque você está falando uma coisa que... É muito comum, sempre, depois que eu lancei o Guia dos Curiosos, é muito comum que jornalistas me escrevam me pedindo ajuda, falando assim, ah, você sabe por que hoje é dia do zelador? Ah, você sabe por que é dia do goleiro? Você sabe? E porque assim, as pessoas tendem a acreditar que eu sei tudo isso.
É uma enciclopédia ambulante.
É, na verdade não, é fruto de pesquisa, eu mesmo consulto muito os meus livros. E eu percebi que muita gente tinha fascinação por isso, querer saber a origem desses feriados, dessas datas que a gente de repente aparecem e a gente comemora ou não, né? O que a gente até se diverte com algumas datas. E eu achei que renderia um livro contando um pouquinho dessa origem. E tem coisas muito malucas, né? Apareceu, por exemplo, outro dia, o dia do jipeiro. Eu falei, nossa, dia do jipeiro, que dia é? 4 de abril. E por que 4 de abril? Ah, porque jipe tem tração 4x4.
Nossa.
Então resolveram por 4 de abril. Então,
muito,
tem umas
muito criativo,
coisas totalmente legal. Malucas e curiosas.
Que ninguém imagina, né? E, então, Marcelo, agora são 9 horas e 31 minutos... E você está ouvindo o Universo Literário, eu sou Maíra Souto e eu estou aqui conversando com o jornalista e escritor Marcelo Duarte. Então, Marcelo, você lançou o Guia dos Curiosos e depois teve o Guia dos Curiosos especial para crianças, né? O Guia dos Curiosinhos.
Uhum.
Como é que foi escrever especialmente para o público infantil?
Olha, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho filhos de diferentes idades. E sempre fui, assim, sempre quis incentivá-los muito à leitura. Então, sempre comprei muitos livros para essa faixa etária, sempre procurava ler alguma coisinha antes deles dormirem. Tinha uma preocupação muito grande. Então, foi uma coisa meio natural, porque eu gostava de inventar histórias. Conheço muito o universo das crianças, a linguagem que eles gostam, as brincadeiras que eles curtem mais. E então foi uma experiência muito bacana com a série O Guia dos Curiosinhos e também com outros livros. Eu escrevi 5 livros para a coleção Vagalume, da editora Ática também, que era uma coleção que eu, vamos dizer, cresci lendo. Lia muito na escola, lia muito nas férias, tinha uma vontade muito grande. Então a literatura infanto-juvenil está muito presente no meu dia a dia. E o Guia dos Curiosinhos era uma vontade de... Eu percebia que o Guia dos Curiosos, a série pegava o menino mais adolescente e o jovem adulto, né? E eu queria atender também crianças menores, com uma edição mais colorida, com textos menores, com uma coisa mais fácil, com temas que fossem mais próximos a eles. E aí nasceu o de super-heróis, depois a Arca dos Bichos, é um Guia dos Curiosinhos também sobre animais, e o mais recente, que é o Guia dos Curiosinhos Folclore.
Muito bacana. E você pretende continuar escrevendo para crianças no futuro?
Sim, eu espero lançar mais um Guia dos Curiosinhos esse ano. E tenho pelo menos mais dois projetos bem engatilhados, um para esse ano e um para o ano que vem. Porque é uma coleção que funciona muito, as escolas estão procurando. Assim, eu posso dizer assim... Que funcionou, que deu certo, que as crianças gostam, os pais acabam gostando também, porque tem muita curiosidade que os pais curtem, né? No caso de super-heróis funcionou super bem, porque muitos dos heróis que as crianças curtem hoje foram heróis que os pais curtiram há 20 anos atrás. Então, mesmo sendo dirigido para criança, funcionou com o pai também.
Muito legal. E você escreveu também livros sobre futebol para a revista Placar e também para o programa Loucos por Futebol da ESPN Brasil. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse seu envolvimento com esportes?
Bom, quando eu decidi que queria fazer jornalismo, e acho que hoje 90% dos meninos que resolvem fazer jornalismo vão se identificar com o que eu vou falar, o meu sonho era trabalhar com esportes. E na época, né, a grande publicação para quem gostava de escrever sobre futebol era a revista Placar, e eu tinha esse sonho. E antes, quando eu estava entrando na faculdade, eu comecei a enviar carta com textos meus para a revista, meio que tentando procurar algum lugar de estagiário, né, numa época que nem tinha a figura do estagiário ainda. E muito insistente, eu vi alguns textos sendo publicados. E logo no começo da faculdade, eles me chamaram para ficar um mês trabalhando lá dentro da redação. E eu acabei ficando, né? Entrei como um assistente de redação, que era o nome que tinha lá, passei a repórter, depois repórter especial, editor especial, redator-chefe, e saí da revista Placar como diretor de redação. Então eu tenho, né, muita proximidade com o futebol, ainda faço... o programa na TV, na ESPN, que é o Loucos por Futebol. Então, vivo muito esse mundo do futebol e juntei o meu lado pesquisador, o meu lado curioso, com essa minha paixão pelo futebol, pelos personagens do futebol. E aí fiz alguns livros nessa linha, né? Escrevi a Enciclopédia dos Craques, fiz um dos livros da coleção Dia em que me tornei, no meu caso, corintiano. Mas é uma coleção aí que tem torcedor do Atlético, do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, do São Paulo, do Palmeiras. E futebol faz parte do meu dia a dia. A primeira página que eu leio até hoje nos jornais é de esportes, é de futebol. Acompanho futebol o tempo todo. E isso, obviamente, tinha que refletir nesse meu trabalho também. Inclusive, estou terminando o Guia dos Curiosos Copa do Mundo agora para ser lançado daqui a um mês e meio.
Vai ser lançado por qual editora?
Pela Panda.
Ah, legal. E como que você avalia a literatura sobre esportes no Brasil, já que você está aí super envolvido?
Foi uma coisa que cresceu muito, ainda bem, né? Eu lembro quando eu fui diretor de redação da revista Placar, eu mandei comprar um armário, falei, olha, nós aqui como revista de esportes temos que ter uma biblioteca nossa com os livros de futebol que são lançados, né? É importante para o nosso dia a dia. E eu lembro de ter mandado comprar um armário e sair atrás, né? Falei para as pessoas, ó, vamos atrás das editoras, né? Vamos procurar livros de futebol. E nós tivemos uma dificuldade muito grande para encher o armário, que nem era tão grande assim, porque se fazia muito pouco livro de futebol. Estou falando... foi isso no final de 97 para 98, né? E... assim, era pouquíssimo a coisa que se fazia, muitos livros saíam de catálogo rapidamente, E de repente houve um boom, assim, nós vivemos hoje um período em que, segundo me disseram, um livro de futebol é lançado, a média é um livro por dia. Hoje o mercado recebe quase 400 livros de futebol num ano. Né? As pessoas descobriram esse filão, as editoras descobriram esse filão. Hoje está difícil, eu tenho uma pequena parte da minha biblioteca dedicada a futebol e já estou com problema de espaço, porque é muita coisa. Você tem que ser seletivo, obviamente. Tem muita coisa ruim que é lançada, mas tem muita coisa também que, para quem é pesquisador, para quem gosta, é imprescindível. Uhum. Então, tem que fazer um exercício para conseguir colocar tudo em casa, né?
Pois é, e você está falando aí dessa questão da publicação desses livros falando sobre esporte, sobre futebol. Mas e o que você acha que o público busca na literatura sobre esportes?
Eu acho que a maioria busca coisas do... Se a gente está falando de futebol, busca coisas do seu time de coração. Eu tenho uma teoria que tem muita gente que talvez não concorde, mas é que o torcedor brasileiro, ele não gosta tanto de futebol assim, ele gosta do seu clube de coração. Ele não quer coisas genéricas sobre futebol, ele quer coisas específicas, ele gosta dos seus ídolos, o time dele é a coisa mais importante do mundo. Então, geralmente, as coisas que mais vendem são aqueles livros de exaltação. E, por exemplo, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores, a gente teve, que eu contei, pelo menos 4 livros publicados. Talvez até outros tenham surgido, mas
e
eu...
E olha que tem pouco tempo, né?
Então assim... E todos que, pelo que me consta, venderam muito bem, né? Porque é um momento em que o torcedor está muito feliz, ele quer guardar de recordação aquele momento, então ele fica mais aberto a consumir, né? Isso é sempre assim. O torcedor que está ganhando, ele consome muito mais. Então, isso tem funcionado, né? As pessoas também gostam de biografias de ídolos, a gente tem o jogador que se destaca, que tem uma proximidade muito grande com o clube, esse também costuma vender, o torcedor gosta muito, e está começando ainda, apesar de timidamente, as pessoas gostarem desses livros com um pouco de denúncia sobre futebol. Uhum. A gente teve na Copa do Mundo de 2010 um livro que foi muito sucesso, que foi O Jogo Sujo, de um jornalista inglês, o Andrew Jennings, que falava justamente de como funciona a corrupção dentro da FIFA. Uhum. E esse foi um livro que fez muito sucesso. A gente teve um também que falava de como funciona o esquema meio mafioso das torcidas organizadas da Argentina. Foi outro livro que foi traduzido para o Brasil, que fez sucesso. Então a gente começa a encontrar algumas coisas que agradam o torcedor.
E Marcelo, você tem, além do guia aí da Copa que você falou que vai lançar aí pela Panda Books, tem mais algum outro projeto aí, futuro?
Projeto tem um monte.
A gente pode
assim,
esperar,
né?
Alguma publicação?
Assim, o que está mais próximo é o Guia dos Curiosos Copa do Mundo. Eu não sei qual será o tema do outro depois. E o Guia dos Curiosinhos, eu estou com um projeto muito bem encaminhado de fazer curiosidade sobre princesas. Esse também está praticamente pronto. O que vai para o ano que vem ainda preciso pensar, porque eu tenho muitos pedidos, né? As pessoas que gostam.
São muitas curiosidades.
O Guia dos Curiosos é uma série com 8 livros. E tem muita gente que fala, escreve sobre música, escreve sobre cinema, escreve sobre ecologia. Agora, como é um trabalho de pesquisa muito grande, muito demorado, tem que ser uma coisa que eu esteja na... Né, eu falo assim, bom, estou com muita vontade agora de pesquisar sobre tal coisa, né? Porque vai exigir muito tempo. Então, ainda, te diria que ainda não está muito bem resolvido quais serão os planos para o ano que vem.
Então tá bom, Marcelo. A gente fica por aqui. Agradeço demais a entrevista e a gente espera aí, então, o lançamento aí do Guia dos Curiosos da Copa do Mundo.
E aí você me convida de novo, eu venho conversar com os seus ouvintes mais uma vez.
Com certeza, Universo Literário, tô com as portas sempre abertas, Marcelo.
Muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço.
Bom dia para todos.
Bom dia. E agora são 9 horas e 42 minutos e você está ouvindo o Universo Literário. Nós acabamos de conversar com Marcelo Duarte, autor da série Guia dos Curiosos, A Origem de Datas e Festas, Enciclopédia dos Craques e O Dia em que me Tornei Corintiano. Além dos guias, Marcelo também tem o blog do Curioso. Para saber mais, acesse guiadoscuriosos.com.br/blog. Você também pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Marcelo Duarte no programa Você é Curioso, que vai ao ar todos os sábados de 10 ao meio-dia na Rádio Bandeirantes.
Falando de livros.